Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar de mulheres que dão cartas em profissões em que os homens ainda estão em larga maioria. No dia 8 de março assinalou-se o Dia Mundial da Mulher, que é o pretexto para conversarmos sobre a presença de mulheres no setor das tecnologias. Vai ser hoje minha convidada, Vânia Gonçalves, é fundadora do grupo Geek Girls Portugal, que pretende fomentar e dar visibilidade à presença de mulheres em profissões tecnológicas. Não perca por isso esta conversa mais à frente no Lusofonias. Por agora, vamos para a música. Ricardo Ribeiro, Rio Veloso, Nunca Me Esqueci de Ti. Depois chega ao comentário do padre Tony Neves.
Olho só mais uma vez, como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e a nudez, frágil como as asas de uma vida.
É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada, não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não, esqueci de ti.
Tudo muda, tudo parte, tudo tem o seu avesso. Frágil a memória da paixão.
A lua fim da tarde é a brisa onde adormeço.
Quente como a tua mão. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Esqueci de ti. Nunca me esqueci de ti.
Nunca me esqueci de ti.
Nunca me esqueci de ti, Ricardo Ribeiro e Rui Veloso. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos recorda o início da quaresma.
Há alturas na vida em que as ideias que queremos partilhar já estão escritas. E quantas vezes de uma forma mais profunda e criativa. E é o que se passa comigo neste aproximar da quaresma. Porque sabemos que o gesto simbólico da imposição das cinzas sobre a cabeça marca o seu início. Dom José Tolentino Mendonça, padre, poeta e biblista, agora no Vaticano, escreveu o ano passado um texto que para mim é inspiração. Com a devida vénia, vou fazer alguns recortes. A quaresma coincide com o irromper da primavera e a coincidência não é apenas de calendário, mas é de fundo. A quaresma é um tempo simbólico, constitui, em vista da Páscoa, um sobressalto vital. E mais adiante, Dom Tolentino fala dos três grandes valores da quaresma. começa pela oração. A oração é uma brecha que nasce da escuta. Pelo provisório faz passar o eterno. Ao puramente histórico empresta uma vocação transcendente. Permite que o homem olhe não apenas para Deus, mas seja capaz de olhar-se a ele próprio com os olhos de Deus. Depois fala do jejum. Vivemos triturados na digestão que o mundo faz de nós. Trazemos o ser hipotecado ao ter. Corremos de um lado para o outro reféns e instrumentos mais do que autónomos e criativos. A privação, quando corresponde a um ato espiritual, amplia o campo da liberdade, porque cria novas disponibilidades, possibilita o exercício do pensamento e do discernimento, melhora até o nosso sentido de humor. E, por fim, a partilha solidária. Ao jejum está ligada à prática da esmola, que tem a sua modalidade mais autêntica na condivisão. Lê-se no profeta Isaías: "O jejum que eu quero não será antes este? Quebrar as cadeias injustas, desatar os laços de servidão, não será repartir o teu pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm com que se vestir e não voltar as costas ao teu semelhante?" O jejum abre o nosso coração aos outros. A esmola testemunha-o no compromisso por um mundo fraterno. O grande desafio da Quaresma é fazer com que esta cinza do início transforme-se em luminoso lume a arder nos corações por ocasião da Páscoa da Ressurreição, como vão testemunhar os discípulos de Emaús. Não tenhamos medo nem vergonha de inclinar a nossa cabeça na quarta-feira de cinzas, para assim arrancarmos em grande para uma Quaresma rumo à Páscoa.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com Vânia Gonçalves sobre a presença das mulheres em profissões ligadas à tecnologia.
Muitas mágoas, muitas mágoas no coração, porque vi muitas miúdas que pra mim era ilusão. O seu perfume, o seu cabelo, eu sei que é ilusão. O seu olhar e a sua boca, eu sei que é ilusão. Um dia ela veio e me pegou e disse pra mim: "Se eu tenho mulher", e pra ela eu disse sim. Ela não quer saber se eu tenho mulher. Ela não quer saber. Me pegou e me beijou. Ela não quer saber se eu tenho mulher. Ela não quer saber. Me pegou e me beijou. Chama a polícia, lhe prende agora. Se ela estiver a soltar, me devora. Chefe Pulinha, que vem se ver, sem demora. Chama a polícia, lhe prende agora. Se ela estiver a soltar, me devora. Chefe Pulinha, que vem se ver, sem demora. Essa mulher é muito quente, acho que não é consciente, porque sempre pula na gente, só vai causar o acidente. Essa mulher é muito quente, acho que não é consciente, porque sempre pula na gente, só vai causar o acidente. Um dia ela veio e me pegou e disse pra mim: "Se eu tenho mulher", e pra ela eu disse sim. Ela não quer saber se eu tenho mulher. Ela não quer saber. Pegou e me beijou. Ela não quer saber se eu tenho mulher. Ela não quer saber. Me pegou e me beijou. Chama a polícia, lhe prende agora. Se ela estiver a soltar, me devora. Chefe Pulinha, que vem se ver, sem demora. Chama a polícia, lhe prende agora. Se ela estiver a soltar, me devora. Chefe Pulinha, que vem. Sem demora.
Moreno Produções. Moreno Produções.
filho, por favor. Puliangue, puliangue, sem demora. Puliangue, puliangue, ela está me devorar. Puliangue, puliangue, sem demora. Chama a polícia, lhe prende agora. Se ela estiver assunta, me devora. Chefe, puliangue, vem se ver. Sem demora. Chama a polícia, lhe prende agora. Se ela estiver assunta, me devora. Chefe, puliangue, vem se ver.
Na passada sexta-feira assinalou-se o Dia Mundial da Mulher, pretexto para hoje falarmos da presença feminina no mundo ainda muito dominado por homens, que é a área das tecnologias. As mulheres representam uma percentagem diminuta dos profissionais de tecnologias de informação na Europa, mas tem havido várias iniciativas para inverter esta tendência e promover assim uma maior igualdade de género neste setor. É hoje minha convidada Vânia Gonçalves, professora de Engenharia Informática e fundadora do grupo Geek Girls Portugal. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. Em Portugal, tem ideia de qual é que será a percentagem de mulheres em profissões na área tecnológica? A percentagem, mais ou menos?
A percentagem ronda os 15%. Estudos recentes, tanto portugueses como europeus, têm apontado para uma percentagem à volta dos 15% de mulheres empregadas na área dos setores das tecnologias de informação.
Isto é muito ou é pouco?
É pouco, é pouco.
E se compararmos com o resto da Europa?
Sim,
não é?
Se compararmos com o resto da Europa, estamos abaixo da média. A média é cerca de 25%, o que também não é muito.
Também não é, a diferença não é tão grande quanto isso.
Mas estamos, de facto, abaixo da média europeia. A tendência, de facto, em estudos europeus, tem-se revelado que a tendência, de facto, neste setor até tem diminuído. A empregabilidade das mulheres neste setor tem diminuído.
Até porque é uma área que tem muita saída profissional, não é? Cada vez mais.
Sim, portanto... é uma área com muita saída profissional, agora com muitos cursos, né, diversificados nesta área, das engenharias às ciências, mas tudo à volta da computação e da tecnologia. Mas, de facto, a empregabilidade até das mulheres tem diminuído nesta área.
Mas é um dado curioso, se pensarmos que as mulheres são as que estão em maioria, por exemplo, nas universidades. Como é que se explica haver mais mulheres nas universidades e depois menos mulheres nesta área? Há menos mulheres a procurar este curso também?
Sim,
elas próprias também
começa,
sentem que é um curso muito, muito mais masculino?
Sim, acho que começa logo em termos educacionais de terra idade que as tecnologias são muito mais atrativas para os rapazes do que para as raparigas e por aí há já para os pais um grande esforço a fazer na educação e em incentivar a utilizar mais as tecnologias. De facto,
é uma questão de mentalidade. Como futebol é mais para os meninos e balé é mais para as meninas.
Sim, também é uma questão de mentalidade, também é uma questão dos brinquedos que oferecemos.
É cultural também, não é?
Cultural também, mas também porque as mulheres têm sempre mais apetência para, ou criou-se esse, se calhar culturalmente, esse estigma de que as mulheres têm mais apetências e mais gosto para as áreas sociais e para as ajudas e para a prestação de cuidados e, portanto, vemos mais mulheres nessas áreas do que em áreas, se calhar, mais as engenharias, as tecnologias, que, pronto, foram crescendo, se calhar, com esse contexto cultural ainda não nos enraizamos desse ponto. Não?
Vamos fazer aqui um paralelismo. A Vânia Gonçalves estudou esta área. Sim. E agora é professora nesta área.
Quando olha neste para... momento já não sou, mas até há pouco tempo. Sim.
Quando olha para as universidades, nota uma grande diferença nas turmas, ou seja, no seu tempo, imagine, eram quantas mulheres para quantos homens, mais ou menos, só na turma, E quando dava aulas, a diferença esbateu-se mais ou nem por isso?
Olha, quando eu estudei, nós éramos no total 50 alunos em Engenharia Informática aqui na Faculdade de Engenharia do Porto e éramos duas raparigas.
É muito pouco.
É muito pouco. Neste momento, no curso de Engenharia de Engenharia Informática e Computação, tem cerca de 120 alunos e cerca de 15 raparigas.
É muito pouco também.
O que continua a ser muito pouco. Posso dizer que aumentou ligeiramente e ainda bem, mas continua a ser uma percentagem residual, mas isto verifica-se não só aqui, mas nos vários países da Europa, nestes cursos das engenharias e das áreas da computação.
Mas os rapazes tratam bem as colegas raparigas, porque não há uma hostilização por ser maioritariamente rapazes, não é?
Não, acho que não. Não há uma hostilização, mas, de facto, acho que as raparigas se sentem menos motivadas
num curso
maioritariamente de homens.
Como o contrário também acontece,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Muitos homens sentem-se menos motivados.
Nas áreas das letras também acontece isso. E acontece em alguns casos em que as raparigas desistem a meio do curso, não é? Quando as dificuldades apertam, e se calhar apertam para ambos os lados, para rapazes e para raparigas, as raparigas se calhar questionam mais o que é que eu estou aqui a fazer, e há mais casos de abandono escolar
nesta área.
Nesta área,
que mitos ou barreiras é que acha que podem ter levado a que esta área tenha sido sempre e continua a ser mais preenchida e procurada pelos homens?
Olha, como já comecei a dizer, a questão das mulheres se sentirem mais aptas para áreas das ciências sociais.
Ou sentem que estão mais aptas.
De terem menos afinidade com as tecnologias no dia-a-dia e gostarem mais de outras áreas. E depois, acho que culturalmente e a sociedade em si também não tem promovido com ênfase suficiente a área das tecnologias e da empregabilidade no feminino nesta área. Porque há, de facto, muita oferta de emprego, há muita necessidade, cada vez mais a tecnologia é vista, o emprego...
Está em todo lado, não é?
Exatamente. E a nível europeu, os números são elevadíssimos das necessidades que vamos ter já em 2020, por exemplo.
Portugal tem falta de mão de obra, não é?
Tem falta de mão de obra muito elevada nesta área. E quanto mais pessoas se formassem, mais quer dizer, vagas há, de certeza.
O que significa que há vagas e há também melhores salários, porque havendo escassez, sim, de mão de obra, paga-se mais também.
Claro,
não é?
Sim. Eu acho que em relação à média noutros setores, é um setor bem pago, em que há de facto muita empregabilidade e há mesmo mão de obra, portanto, as próprias
universidades... Não há mão de obra, há falta de mão de obra,
há trabalho. As próprias universidades, os próprios pais têm que fazer um esforço também em atrair mais raparigas, mas também passa por medidas governamentais, que o nosso governo por acaso tem tido, em promover a tecnologia nas escolas, junto às escolas, em ações com profissionais da área da tecnologia.
Para que ganhar o gosto, não é?
Mesmo para mostrar, ok, qual foi o percurso desta mulher nesta área e mostrar que é possível, não é? Que não é preciso ser um alien, não é preciso ser uma mulher diferente para ingressar num curso nesta área e ter uma carreira de sucesso na área.
Aliás, diz-se que as mulheres são mais sensíveis que os homens, eu acho que é mentira, porque há sensibilidades dos dois lados e há gente bruta nos dois lados também. Mas se nós pensarmos bem que a informática está em todo lado, é também um curso sensível, que requer uma certa sensibilidade. Até.
Sim, há, não, muitas, é? Áreas. Este curso e esta área pode ser muito atrativa porque, de facto, há muitas áreas em que se pode trabalhar. Não é só o algoritmo ou a programação. E isso também acho que é uma questão que foi levando a que o curso fosse, o curso e a área, um bocadinho desvalorizado.
Porque é a matemática, a programação,
e depois também os jogos, não é? As raparigas, se calhar, não têm tanta apetência para os jogos, mas por acaso são elas que mais passam tempo nas redes sociais, por exemplo, e nos jogos associados. Mas, de facto, informática é para jogos e eu não gosto de jogos, não é? Mas, de facto, há muitas outras áreas de usabilidade, de gestão de projetos, da relação com o cliente, em que as mulheres, se calhar, poderiam ter um papel diferenciado e em relação aos homens, não porque são mais brutas, mas se calhar porque aquele aspecto com que foram criadas de serem mais sensíveis poderia ser relevado e ajudar a integrarem-se melhor na área. Portanto, a grande, por assim dizer, a grande vantagem da área da tecnologia é que não há propriamente um emprego estanque que só faço isto, só programo ou só faço aquilo. Há muitas áreas, a parte mesmo do marketing, do online marketing, que neste momento muitas empresas querem fazer, mas depois não têm pessoas para fazer.
Os recursos humanos, não é?
Os recursos humanos também. Portanto, muitas áreas em que a tecnologia agora é necessária.
O digital, a rádio e a televisão, não é?
Exatamente.
Também
exatamente.
Por aqui.
Também por aqui.
A Vânia Gonçalves já viveu em Inglaterra, também na Bélgica.
Uhum.
Esta desigualdade na representação é mais acentuada em Portugal do que nos outros países. Mas em termos de procurar que ela seja esbatida, nota que nós estamos a fazer o mesmo caminho, estamos em pé de igualdade, ou os outros países estão mais avançados para combater esta desigualdade?
Começaram mais cedo.
Também começaram mais cedo estes discursos lá, não é?
Sim. Este fosso, se calhar, notou-se mais cedo. E, portanto, na Bélgica já me recordo de iniciativas destas, por exemplo, já em 2010. A própria Comissão Europeia começou com medidas, o Girl in ICT Day, já em 2008, 2009. Portanto, as nossas iniciativas têm acompanhado, as portuguesas têm acompanhado, mas muito mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos.
Viagem,
sim,
não é?
Vamos um bocadinho atrasados na viagem, e acho que agora tem contribuído, notou-se mais e está mais acentuado, porque temos tido várias empresas estrangeiras a abrirem escritórios cá e a terem necessidades de recursos humanos, e portanto também se tem trabalhado mais na procura de recursos humanos e na formação de recursos humanos, mesmo recursos humanos que pessoas que já se formaram noutras áreas e que se está a reconverter ou que se pretende reconverter a área de formação numa área de formação mais tecnológica e abrir novas oportunidades para pessoas que entretanto estavam em áreas
com menos desempregadas
e com menos empregabilidade.
Aliás, este é o futuro. Diz-se que a informática e este mundo dos computadores não vem criar mais desemprego, vem a criar novos empregos.
Exatamente.
Não é? Vai destruir uns e criar outros.
Sim,
não.
É o trabalho do futuro, não é? Vai destruir alguns, obviamente. Há áreas em que...
Já se sabe, está estudado, não é?
Exatamente. E a tecnologia e vai abrir caminho para outras áreas, para outro tipo de empregos. Não vai ser tudo automatizado como antes se previa que 2020 ou 2030...
A mão humana
era quase não usada, não é? Era tudo automatizado e robotizado, mas de facto não é... Há muita robotização e muita automatização.
Mas é preciso a mão de obra para criar esses robôs, não é?
E mesmo para acompanhar, não é? Porque depois os problemas e os erros acontecem sempre.
Este caminho, este processo para que haja mais gente e mais mulheres e entrar nesta área deve ser feito só pelo governo, pela sociedade, pelas universidades, ou tem que haver aqui uma conjugação e todos entrarem no mesmo caminho da motivação?
Eu acho que todos, e passa também muito pela intervenção dos pais em casa e mesmo naquele...
Deve começar aí?
Deve começar aí, sim. Deve começar aí. Cada vez mais continuamos ainda a ter brinquedos que mostram esse fosso e essa diferenciação entre raparigas e rapazes, mas... Começar por optar por brinquedos que sejam quase unissex ou que levem mais para o desenvolvimento de outras apetências como mais orientadas à matemática, à abstração, que depois são normalmente falhas que as raparigas sentem no ensino escolar e que não conseguem combatar porque não tiveram
essas bases,
não é? E que são coisas simples no dia-a-dia, a brincar. No tipo de brincadeiras que as raparigas se envolvem mais e muito... porque são os brinquedos que têm à frente, não é? Mas depois, de facto, toda a sociedade, sejam as empresas, sejam as universidades, sejam as escolas, já no básico, como o governo e como iniciativas independentes, como as Geek Girls Portugal, que não temos qualquer afiliação nem motivação lucrativa, que podem contribuir para apoiar este maior envolvimento das mulheres e das raparigas nesta área.
Já vamos conhecer melhor esta Geek Girls Portugal. Gostava só de lhe fazer outra pergunta que tem a ver com esta questão da igualdade das mulheres e dos homens. Portanto, já percebemos que há mais homens no mercado, menos mulheres, mesmo nas universidades, e em termos salariais, existe algum estudo que nos indica que para a mesma profissão, para a mesma atividade, as mulheres também nesta área ganham menos? Sabemos que é uma área que é relativamente bem paga, porque lá está, há escassez de mão de obra. Sabemos também que o governo português aprovou recentemente, e o Parlamento aprovou recentemente, uma medida que para a mesma função tem que haver esta igualdade de salários. Neste momento, o que é que lhe parece? Sente que, apesar da escassez, o homem continua a ganhar mais também nesta área da informática do que as mulheres?
Não lhe consigo dar uma resposta porque em termos de
estudos não há dados
para esta área em particular se as mulheres ganham menos. Sabemos que genericamente noutras áreas ou genericamente nas profissões as mulheres ganham menos.
Para a mesma atividade.
Para a mesma atividade. Não é? Para esta em particular não. Não conheço nenhum estudo que revele dados, mas acredito que não deve estar o fosso ou a diferença, não há de ser a mesma que se revelou para.
Até pela escassez da mão de obra, não é?
Até pela escassez da mão de obra, sim. Há queixa, ou generalizadamente, mesmo num estudo europeu recente, que as mulheres sentem mais discriminação no mundo do trabalho nesta área do que os homens, nas mesmas funções. Mas não sei se isso se traduz em desigualdades salariais também.
Falamos então agora do grupo que fundou, chamado o grupo Geek Girls Portugal. Para quem não sabe, geek é um nome, não é? Uma espécie de alcunha que se dá a uma pessoa que se interessa muito por tecnologia e que percebe muito de computadores e que está ali... Diremos que em português podíamos chamar-lhe Totó.
Isso é mais um nerd, verdade.
Não, nerd também não é bem uma palavra, não é?
Sim, portanto, nossa, não tem
seria
uma tradução.
Seria mais um nosso Totózinho, que é aquele que está ali muito dedicado, não é? Aos computadores.
É mais uma pessoa que se foca muito nesta área.
Ficamos
que
gosta no geek.
Sim, é muito apaixonada por...
Exato, é a melhor definição. Como é que surgiu este grupo? Eu sei que foi uma ideia que trouxe da Bélgica, não é?
Quando sim.
Quando lá esteve a viver.
Eu vivi e trabalhei vários anos na Bélgica e na altura...
Não foi no Parlamento Europeu?
Trabalhei na Comissão Europeia.
Na Comissão Europeia, sim.
Sim, trabalhei na Comissão Europeia há alguns anos e depois na Universidade de Bruxelas. Na verdade, eu conheci um grupo chamado Brussels Girl Geek Dinners, que faziam parte do movimento Girl Geek Dinners, que era um movimento inglês, que tinha algumas regras de... os homens só podiam participar se fossem convidados por mulheres, e faziam vários encontros na área da tecnologia. Na altura, eu achei imensa piada ao conceito, ver tantas mulheres, eram encontros com 100, 120 mulheres sempre a participar, mensais, e achei que em Portugal faltava uma coisa semelhante. Eu, na altura, não conhecia quase nenhuma mulher na área da tecnologia.
Achava-se quase uma coisa rara, uma raridade.
Sim, uma raridade. Em 2009 era, pronto, eu já tinha trabalhado na área tecnológica cá em Portugal, mas de facto éramos tão poucas e eu conhecia muito poucas, mesmo do meu próprio curso conhecia muito poucas, e pronto, minha área de foco de mulheres na área da tecnologia eram 30 mulheres no máximo. E na altura eu achei muita piada ao conceito, achei que em Portugal faltava esta questão da comunidade e de que agora já há muitas na área, principalmente na área da tecnologia, estes encontros, networking e das pessoas se conhecerem e se apoiarem
partilha,
e trocarem conhecimentos e partilha. E na altura eu achei, não, isto faz todo sentido em Portugal e eu acho que posso montar isto em Portugal. Foi um desafio porque eu continuava a viver lá e a trabalhar lá e vinha cá aos fins de semana e organizava estes encontros. Comecei com os encontros em Lisboa e no Porto. Na altura chamava-se Portugal Girl Geek Dinners e as regras eram semelhantes às do movimento inglês.
Ou seja, os homens podiam participar se convidados pelas mulheres, não é?
Mas mais recentemente nós achamos que, pronto, o grupo foi crescendo, fomos crescendo para várias cidades, temos representações também em Braga, em Coimbra, em Leiria, agora mais recentemente em Aveiro e em Faro. E portanto...
No fundo, se deixe-me só fazer uma parte, é onde há universidades, onde há
sim,
este curso, não é?
Onde há este curso, sim. Onde há mais massa crítica e também...
O que faz sentido, não é? Onde estão as mulheres,
sim,
não é?
Sim, e há empresas que contratam nesta área, portanto, que fazem também a ligação importante para nós à realidade.
Claro.
E, portanto, já em 2016 achamos que fazia sentido desgarrarmos um bocadinho das regras do outro movimento e mudarmos o nome para não ficarmos associadas ao movimento e eliminarmos essa regra de que os homens só participam se as mulheres forem convidadas.
Então agora como é que funciona? Os homens podem participar livremente?
Sim,
é
livremente, sim. Nós normalmente o que fazemos são encontros mensais ou bimensais, depende da cidade. em que temos palestras para partilha de conhecimento e para fazer
algo. E suporte também, não é? Umas às outras.
E suporte também, claro, porque temos sempre a parte de networking e que as pessoas aproveitam para comunicarem, para falarem, para saberem como é que as coisas estão. E organizamos também workshops mais dedicados a um determinado tema ou uma determinada área. Aí tentamos que esses sejam mais privilegiados para mulheres, mas havendo vagas também os homens podem participar, porque normalmente são mais limitados em número e mais longos em duração. Mas os homens são livres de participar e muitos participam frequentemente e gostam de participar frequentemente. E para nós é ótimo porque é desta de quebrar barreiras e de quebrar estigmas que a coisa avança, de facto.
E tem havido cada vez mais mulheres a entrar neste
sim,
grupo?
Sim, cada vez mais mulheres. Pronto, nós, de facto, não é preciso ter um curso na área da tecnologia.
Basta gostar, é isso?
Basta gostar de tecnologia e muitas mulheres trabalham na área tecnológica, mas no marketing, nos recursos humanos, em empresas tecnológicas e, portanto, tem o contexto da tecnologia, não necessariamente como formação, mas como área de trabalho.
Ou seja, tem que haver uma ligação à tecnologia, é isso?
Sim. As mulheres que participam é porque gostam de cinema, vão para lá ouvir palestras que não nos interessam para nada. Era uma seca, não é? Mas sim, não é uma condição para participar, obviamente, mas é uma condição para estar, não é? Se não gostarem da
área. Até para o bem da própria pessoa que participa.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Qual é a importância de realizarem alguns dos vossos encontros dentro das próprias instalações das empresas tecnológicas? Eu sei que têm feito isto, não é?
Sim, fazemos sempre, tentamos sempre fazer os encontros dentro das empresas, para que, de facto, são duas grandes motivações. As empresas conhecerem mais mulheres na área da tecnologia, porque é importante, cada vez mais empresas até querem contratar mulheres, mas não as encontram. E, portanto, é uma forma das empresas conhecerem mais mulheres que estão disponíveis, estão no mercado de trabalho. E, por outro lado, facilitar também às mulheres o encontro com as empresas, o conhecerem por dentro das empresas. Nós fazemos sempre uma visita guiada à empresa, tentamos sempre ter uma pessoa dos recursos humanos a fazer uma apresentação, a divulgar as ofertas de emprego e, portanto, a criar aqui sinergias e mais facilidade de comunicação, por assim dizer, com as pessoas da área de recrutamento das empresas. E tem-se revelado muito, muito promissor e com vários casos de sucesso de mulheres que ingressaram na área tecnológica, que vieram de outras áreas e ingressaram na área tecnológica, a motivar mulheres que estavam na área da tecnologia, noutras áreas, até em marketing, e a interessarem-se por fazerem cursos de formação avançada na área da tecnologia. Temos vários casos de transformação de carreiras, na verdade, por haver mais esta ligação e mesmo o pedir opinião na empresa, o perguntar, eu se quiser mudar desta área para aquela.
Era isso que eu ia perguntar, nomeadamente, imagina, alguém que nos está a ouvir e que está a pensar, bem, se quer um emprego pode correr riscos de ser ameaçado ou não no futuro. Se esta é a área, se há tanta empregabilidade, é possível qualquer pessoa, em qualquer fase da sua vida, fazer Sim. esta passagem? Imagine que uma pessoa que trabalha num empregado de escritório, pronto, ou a telefonista, como é que ela faz para entrar nesta área tecnológica e ter futuro nesta área? Porque provavelmente se calhar não quer ir para a universidade fazer um curso de 4 ou 5 anos.
Claro.
Como é que ela pode fazer esta passagem?
Há vários cursos que podem ser feitos tanto online como presencialmente e Portugal já tem uma vasta oferta nesta área, de pessoas até que já têm um curso superior noutras áreas diferentes, mas que
diversas,
tenham
não?
diversas, que tenham uma licenciatura ou um mestrado, e há. Quer dizer, não é propriamente uma coisa que dure, que seja de um mês para o outro. Há formações avançadas presenciais que demoram um ano, mas que têm empregabilidade garantida pelas empresas que promovem esses cursos, que são em parceria com universidades. Depois há uma série, uma vasta oferta de cursos online, que a pessoa com mais ou menos motivação e com mais ou menos apoio de outras mulheres ou de outras pessoas na área pode ir fazendo ao seu ritmo. Alguns alguns com certificação, alguns com alguma componente também presencial, e alguns que facilitam novamente a empregabilidade. Eu acho que é muito importante fazer alguns cursos pronto, por iniciativa própria, mas depois tentar alguns outros que garantam a ligação ao meio empresarial para depois facilitar...
Que é entrar no mercado de trabalho.
Exatamente. Para facilitar entrar no mercado de trabalho com pouca experiência, não é? Porque já são famosos há muitos anos os anúncios que estagiário, recém-licenciado, mas com 2 ou 3 anos de experiência, não é? Portanto, esta ligação ao meio empresarial é importante que o curso ou que a formação que a pessoa está a fazer já venha mais ou menos garantida.
A Vânia é também atualmente gestora de produto e projetos tecnológicos na Unilabs, uma empresa que, para quem não sabe, está bastante ligada à saúde, uma grande empresa ligada à saúde. Temos em Portugal muitos exemplos de mulheres que estão assim à frente de empresas tecnológicas e que sejam modelos para quem entra nesta área?
Não temos muitos exemplos, mas temos alguns exemplos, sim. Temos bons alguns exemplos de mulheres a liderarem empresas na área tecnológica ou de empresas que não são o foco, não é tecnológico, mas que têm uma forte componente tecnológica.
É o caso desta, não é?
É o caso desta.
Desta da sua, onde
sim,
trabalha, não é?
Sim, sim. Mas temos cada vez mais mulheres a exercerem em empresas de tecnologia, a exercerem cargos de direção, mesmo direção de equipas, que antes não tínhamos. A vontade também tem passado muito, acho que as mulheres têm tido mais vontade de exercer cargos de liderança, e eu acho que nesta área as mulheres se sentem muito mais à vontade para o fazer, porque acho que é um setor um bocadinho mais relaxado em termos culturais da empresa do que outros setores, e portanto eu acho que tem havido mais vontade até para as mulheres assumirem cargos de liderança, seja só de equipa, não é? Não da empresa em si, mas até de equipa. Mas temos várias mulheres a liderarem empresas de base tecnológica em Portugal.
E ainda bem que assim é. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Este nosso programa está a ser ouvido um pouco por todo o mundo, nomeadamente no mundo onde se fala português. Naturalmente, que quem quiser envolver-se nesta comunidade em Portugal, ou até no estrangeiro, se calhar até pode ser uma boa ideia, alguém querer fazer uma parceria ou querer perceber como é que funciona este Geek Girls Portugal e, enfim, e querer levar esta ideia para estes países lusófonos, como é que o pode fazer? E se estão disponíveis, por exemplo, uma rapariga, ou até mesmo um rapaz que nos está a ouvir em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e que, onde muitas vezes estas questões da informática estão um bocadinho mais atrasadas e que quer ter mais informação, conhecimento, estão disponíveis também para ajudar e para colaborar? E como é que o podem fazer?
Estamos sempre disponíveis para ajudar e colaborar em tudo. Nós temos...
E a informática permite esta coisa, não é?
Sim.
Trabalhar à distância,
sim.
Colaborar à distância,
sim,
não é? Há muito esta... Aliás, há muitas empresas que já o fazem,
sim,
não é?
Sim. Se forem ao nosso site, que é geekgirlsportugal.pt, encontram um formulário para aderir à comunidade e que permite aceder às nossas ferramentas, que é uma lista de correio em que partilhamos notícias, em que partilhamos eventos, e também a um grupo no Slack, que é uma aplicação que permite...
Quem é da informática sabe o
que é. Comunicar, exatamente. Que é uma aplicação que permite comunicar em tempo real, não é? O chat, por assim dizer. E que permite imediatamente trocar, falar com alguém, pedir imediatamente opinião sobre e ter respostas, não é?
Portanto...
Nós também o que fazemos e que temos vindo a fazer ativamente é promover e a participar em escolas, em promover as mulheres nesta área, portanto termos mulheres a falarem da sua experiência, tanto educacional como profissional na área, como é que se apaixonaram pela área, como é que se formaram, como é que as facilidades de entrar neste mercado de trabalho e trabalhar na área. E são atividades que nós temos promovido junto de escolas, até com a parceria da Secretaria de Estado para a Igualdade, no programa Engenheiras por um Dia, em que que sempre que as escolas sentirem que somos uma mais-valia em educar as raparigas, mas também os rapazes, para esta área e para a empregabilidade nesta área, temos todo o gosto em participar. E, portanto, em também tirar dúvidas. Normalmente temos sempre uma longa lista de dúvidas no final das palestras, de como é que eu... o que é que eu devo estudar? O que curso é que devo tirar? E, portanto, são questões que nós respondemos nessas sessões, mas também respondemos neste grupo, e temos muito, no próprio Facebook, temos sempre muitas mensagens de mulheres a dizer: eu gostava de mudar para esta área, o que é que eu devo fazer, que cursos devo tirar?
E estão disponíveis sempre para ajudar.
Estamos sempre disponíveis para ajudar.
Vânia Gonçalves, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias e por nos ajudar a perceber melhor a participação das mulheres na área tecnológica.
Obrigada
a
eu.
Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelot de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Em poucas palavras,
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, o jornalista e biógrafo do Papa Francisco vai dar uma conferência em Braga sobre o presente e o futuro do cristianismo na Europa. Vão ser abordadas questões que marcam a atualidade na Igreja Católica, como a perseguição cultural, a presença do Islão e os abusos sexuais. O evento é às 9:15 da noite, no Espaço Vita. Na quinta-feira, decorre mais uma sessão do Afrotela, uma iniciativa da Associação Cultural Afrolis, na Casa Mucambo, em Lisboa. A partir das 8 da noite vão ser exibidas duas curtas-metragens, Minakiá, de Cátia Aragão, e Pele de Pássaro, de Clara Peltier, ambas inseridas no tema Expressões de Liberdade e Emancipação. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E assim chegamos ao final de mais um Lusofonias, este em que falamos sobre a presença das mulheres em profissões ligadas à tecnologia. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
De mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz, os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragado de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui ou tarde demais. Lembra de mim. Casava o luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, ou tarde demais.